Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova. O nosso programa é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador, de Santo André. Lembrando que você pode ouvir o nosso programa na internet, www.radioabc.com.br. Ou, se você preferir, quando você quiser, porque eles estão todos armazenados lá no www.semeador.org. Nós estamos chegando com o tema de hoje, Consequências Espirituais do Ódio. Para isso, nós estamos aqui com a nossa equipe toda posta na mesa de som, o Rogério Dias, que hoje está aqui nos contemplando com os seus préstimos. Na técnica, o Valdir Manente, na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Aqui do meu lado, nos comentários, o Marinho Bardella. E hoje recebendo aqui, com muito carinho, o Eugênio Valdo Forte, o nosso querido amigo Forte, que vai falar para a gente sobre esse tema tão atual aí. Forte, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia a todos, é uma alegria estar aqui.
Nós é que estamos felizes com você aqui, Forte, sempre que nos abrilhantando com seus conhecimentos aí a respeito desses temas tão importantes aí que a Seara Espírita nos traz aqui, nos contempla no dia a dia. Sentimentos negativos como raiva e ódio são muito comuns no nosso mundo atual. Hoje nós estaremos analisando essa questão, procurando explicar as consequências de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita kardecista. Os noticiários do mundo moderno, sejam através dos programas de TV, rádios, jornais, relatam todos os dias crimes e agressões que decorrem desses sentimentos negativos, como a raiva, o ódio, a vingança. Forte, qual é a razão desses sentimentos tão negativos? Por que as pessoas sentem raiva? Por que as pessoas sentem ódio? Por que as pessoas têm esse sentimento tão ruim, Forte? Qual a origem disso? Por que isso acontece?
Bom dia a todos, bom dia, queridos ouvintes. Esse tema, nós estávamos conversando na preparação dele, da importância, né? Como é importante estarmos atentos a essa manifestação do ódio, compreender que sentimento é esse, compreender suas origens, compreender como ele se propaga, como ele ocupa um espaço enorme, às vezes, no nosso coração, no nosso comportamento. Então, o que a gente observa hoje, conforme você se referiu aos noticiários, noticiando, por exemplo, uma família, uma instituição, uma pessoa, uma nação, uma instituição que estabelece uma guerra, verdadeira guerra uma com a outra, nós temos a origem disso tudo no materialismo. O materialismo, a visão materialista da vida, induz o homem a um salve-se quem puder. E nós não damos conta de como isso se transformou num ambiente altamente competitivo, onde a exclusão se manifesta, onde a intolerância se manifesta, onde não se aceita a divergência. Aqueles que divergem dos nossos pensamentos, do nosso ponto de vista, a gente vai nutrindo, né, um sentimento estranho de aversão, de desprezo, de indiferença. E não vamos dando conta que esses sentimentos, vamos dizer assim, entre aspas, né, socialmente aceitáveis, ah, não gosto dele, que pessoa estranha, esse comportamento. Aí você não se dá conta de que isso vai criando na sua intimidade uma possibilidade de um dia, de forma que às vezes as pessoas nem conseguem explicar, uma explosão de ódio contra aquela pessoa.
Vai acumulando, Forte.
Porque a gente, quando fala amor e ódio, né, alguns estudiosos chegam a dizer que amor e ódio é uma moeda de duas faces. Quando você se sente contrariado por alguém que você ama, né? Você fala assim, poxa, essa pessoa para mim, a minha vida, essa pessoa, Você idealiza uma situação e essa situação idealizada, perfeita, e essa pessoa às vezes não corresponde a esse amor que você dispensa. Aí, conforme eu estou dizendo, você já acumula uma série de sentimentos menos nobres. Aí você fala, eu odeio essa pessoa. A gente vê muito, né, desse comportamento. Eu odeio esse homem, eu odeio essa mulher. Mas na verdade é o amor que enlouqueceu. O ódio é o amor que enlouqueceu. Então a gente precisa tomar cuidado de não estar nutrindo, desenvolvendo esses sentimentos. Então a televisão, na hora que fala de um evento, na hora que as revistas, os jornais noticiam um evento, aquilo não aconteceu da noite para o dia. Por exemplo, ninguém dorme são e acorda canceroso. Ninguém dorme são e acorda com um processo de infecção no dente, um dente cariado, vamos dizer, aquilo já gerou muito tempo. Assim também é esse sentimento. Ninguém deita e dorme cheio de amor e no dia seguinte acorda cheio de ódio. Não é assim. Então a gente vai desenvolvendo gradativamente esse sentimento. Uhum. Muito cuidado com isso.
Marinho, deixa eu perguntar uma coisa para você. O Forte está abordando esse sentimento do amor e do ódio aí, está explicando essa proximidade desses sentimentos, porque eles estão, parece que, muito próximos, né? Por que é que isso é... Esse é um tema, Marinho, recorrente. As casas espíritas abordam tanto esse tema do ódio, do amor. Por que isso é estudado pelo Espiritismo com tanta intensidade, hein, Marinho?
Toríbio, eu creio que a principal razão que nós, nas casas espíritas, como foi aqui já explicado nessa introdução, abordamos o tema, porque um aprisiona e o outro liberta o homem. O sentimento de ódio, o sentimento de raiva, né? E nós vamos, ao longo do programa, com certeza, compreender melhor a gênese dele, compreender melhor como é que ele se manifesta, as consequências e tal. Ele traz traz um componente tão forte às almas que ainda sentem ou cultivam esse sentimento, que fazem muitas vezes com que a pessoa não consiga pensar em outra coisa. O ódio, ele tem essa característica de prender o indivíduo àquele que ele odeia, né? É uma coisa que, como se fosse quase que um processo obsessivo, né? Em que, naquele momento, em estados mais prolongados, ele fica prisioneiro daquela situação. Ele não é ele. Ele não está mais na faculdade do livre pensar, não está mais na faculdade do seu sentimento natural, não está mais com a capacidade de raciocinar bem, né? Ele fica ali preso. Ao passo que o amor é o contrário, não é? O amor liberta o indivíduo. O amor é o caminho para a felicidade, é o caminho para as realizações, é o caminho para a luz, né? Então, e como a doutrina espírita, ela é essencialmente libertadora, ela é essencialmente consoladora, né? Essa é a razão pela qual nas casas espíritas nós trabalhamos bastante esse tema, né? Para que as pessoas possam realmente construir a sua felicidade, libertando-se desses sentimentos ainda negativos, né, primitivos, e caminhar para a luz, caminhar para a sua capacidade de realizar com toda a sua plenitude do seu arbítrio.
Muito bom. O nosso convidado de hoje é o Forte, que está falando sobre as consequências espirituais do ódio. Forte, deixa eu perguntar uma coisa para você. Nós conhecemos as pessoas aí, algumas pessoas que nutrem raiva, nutrem esse sentimento e vão levando isso com a sua vida fora. Pessoas que desencarnam sentindo ódio, vão até o final da vida com ódio de alguém, com raiva, nutrindo aquele sentimento de maldade, aquele sentimento inferior em relação a alguém, algumas pessoas, né? A pergunta é, o que acontece ao longo do tempo com essas pessoas que têm esses sentimentos de raiva, vingança, de ódio, de malquerência? O que acontece com essas pessoas ao longo do tempo, hein, Forte? Tem essas pessoas que guardam esses sentimentos com ela, hein?
A espiritualidade superior vem nos orientando sobre a necessidade de amar os inimigos, amar aqueles que nos caluniam, que é prescrito pelo Cristo. O Cristo sempre nos orientou para o amor. O Cristo trouxe a mensagem do amor, substituindo definitivamente o olho por olho, o dente por dente. Então, ao longo do tempo, nós acumulamos, através das vidas sucessivas, muito dessa postura. Nós, às vezes, dizemos, é uma questão de honra, né? Honra se lava com sangue. A gente tem uma série de comportamentos estranhos que são atavismos de milenares, que passam de geração para geração. E a gente começa também a desenvolver sentimentos de mais-valia. Eu sou mais importante, minha raça é mais importante, minha nacionalidade é mais importante, meu partido é mais importante, minha religião é mais importante. E a gente, nós todos que somos espíritos em evolução, estamos aprendendo o amor, às vezes não percebemos, isso vai crescendo dentro de nós. Daqui a pouco a gente está criticando uma religião, criticando um comportamento, um grupo social, uma raça, e daqui a pouco a gente está excluindo essas pessoas, tratando com uma indiferença, e isso vai acumulando na nossa intimidade mais profunda algo que um dia, inexplicavelmente às vezes, a gente tem uma atitude que revela um ódio, aquilo que cresceu dentro da gente. Então, muito cuidado. O Cristo diz assim: sedes mansos como as pombas, mas astutos como as serpentes. A astúcia, é claro que a gente não pode ser ingênuo, imaginar que não tem alguém que vai te agredir, alguém que te quer mal, alguém que está atingindo contra você com má fé, alguém que esteja desatento aos princípios da honestidade e está tratando com você, está te passando para trás. Você deve ficar atento e vigilante. Vigiai e orai, diz o Cristo. Porque se você não tiver essa vigilância, daqui a pouco você pode ter uma reação em função do nosso estágio evolutivo. Nós ainda temos muito do instinto animal. Nós ainda temos, assim, uma forma bem animal de defesa. Então, quando nós observamos uma notícia na televisão de alguém que agrediu de uma forma terrível, a gente imediatamente fala assim: essa pessoa tem que morrer, essa pessoa tem que... A gente, até apreciando aquela notícia, a gente revela que está adormecido dentro de nós alguns sentimentos que, se a gente não tomar cuidado,
nos consome.
Nos consome.
É
forte. Bem, o antídoto é o Evangelho do Cristo. Quando a gente diz o Evangelho do Cristo, não que só o cristianismo, os ensinamentos do Cristo, é que tem esse poder, mas o amor universal. Então a gente precisa realmente nutrir esse sentimento, desenvolver, treinar. O amor é treinado, o amor é desenvolvido cada dia. Na medida que a gente se propõe a desenvolver esse sentimento divino, porque o amor nos aproxima de Deus, nós vamos ocupando um espaço íntimo, o amor vai ocupando um espaço íntimo que vai nos afastando desse instinto animal que ainda existe. Nós vamos nos educando e com isso a gente vai aliviando. Agora, as consequências do ódio refletindo no nosso organismo, hoje a ciência moderna, a medicina moderna, com os estudos, por exemplo, das múltiplas inteligências, a manifestação da inteligência emocional, por exemplo, com o cérebro como uma verdadeira usina de substâncias químicas que permeia o nosso organismo, esses sentimentos menos nobres nos desestabilizam. Esses sentimentos como o ódio, o rancor, a vingança, isso promove um desarranjo emocional e que traz como consequência um desarranjo orgânico. Muitos dos cânceres se manifestam a partir daí. Você se desequilibra, seu organismo desequilibra, o sistema imunológico, os órgãos mais sensíveis são afetados imediatamente. Algum tempo atrás dizia que algumas doenças eram psicossomáticas. Hoje a medicina moderna diz que todas as doenças, sem exceção, são psicossomáticas. Você vai somatizando esse sentimento. Então, muito cuidado com... até falar, viu, Turíbio? Ah, esse meu vizinho, eu odeio esse vizinho, eu odeio isso, eu odeio... Essa palavra, ela tem um efeito neurolinguístico poderoso.
É, a pessoa ela começa a emanar, né, coisas que não são boas.
Vai ocupando um espaço e daqui a pouco você não se dá conta, você está agindo. Você justifica, inclusive, conforme eu disse, né, de honra se lava com sangue, essa pessoa me agrediu, eu estou defendendo meus interesses. Nós devemos estar atentos, realmente nós vivemos num mundo agressivo, num mundo de provas e expiações. Nós precisamos saber que nós somos espíritos colocados em situações difíceis, estágio evolutivo ainda acanhado, instinto animal ainda muito presente, e nós precisamos dar mais atenção aos ensinamentos de Jesus, desenvolver diariamente. Ou alguém te agrediu, procure se esforçar para perdoá-lo. Não permita, conforme o Marinho muito bem disse, você entra numa prisão sem grades. Você se aprisiona. E esse aprisionamento ocupa um espaço que vai te adoecer. Começa te adoecendo, você passa a não acreditar mais no gênero humano. Você começa a dizer essa vida. Você perde o prazer de viver. Você esquece dos predicados mais elevados. E assim daqui a pouco você não está acreditando nem mais no homem, às vezes não acreditando nem mesmo em você, nas instituições. Isso adoece a alma. E adoecendo a alma, o corpo adoece. Muitos dos nossos sentimentos de ódio nascem na nossa intransigência, nascem no nosso preconceito, nascem na nossa intolerância, nascem na nossa incapacidade de compreender que as pessoas têm os seus limites. Enfim. A vida é muito sábia na medida que ela permite que nós sejamos o arquiteto, o artífice do nosso destino. Nós estamos esculpindo o nosso destino o tempo todo. E quando a gente fala destino, a gente está se referindo também à nossa saúde. A nossa saúde é modelada pelos nossos sentimentos. A nossa alegria de viver, o nosso prazer de viver é modelado pelos nossos sentimentos. E inequivocadamente... Nós temos a certeza, apoiado inclusive pela ciência, que o ódio e todas as suas manifestações e todas as suas gênesis, que eu já estou me referindo, ele infelicita o gênero humano. Então, se o mundo quer ter paz, se haverá paz entre as nações, entre as pessoas, só há um caminho. Isso é definitivo. É o amor.
Marinho, você queria fazer um comentário, Marinho?
Eu gostaria de... durante a exposição do Forte nos ocorreu um pensamento de que ainda também influencia muito esse processo as convenções humanas, né? Ou seja, nós ainda vemos infelizmente em larga escala, né, que somos quase que ensinados pela sociedade, pelas convenções sociais e tudo, que nós devemos combater as agressões que nos são feitas com a força, né? Com a retribuição da mesma intensidade daquilo que nos agride, né? E nós não aprendemos ainda, e aí é que vem a essência da religião, os ensinamentos religiosos, a essência do ensinamento cristão, né? Do amor, que é nós combatermos as agressões com inteligência e com amor, né? Há pouco tempo nós vimos um quadro muito triste na televisão, né? Onde uma mãe foi assistir uma briga de duas filhas, né? Duas meninas. E a mãe ensinando a menina como que ela tinha que se defender daquela briga, né? Por quê? Porque ela tinha dito que ela estava apanhando na escola, né? Então a própria mãe foi ali presente ensinar. Quer dizer, um quadro... Então esse que eu chamo da convenção social, de que aquela história de que não traga desaforo para casa, né? Não seja bobo, né? Você que nasce muitas vezes na formação da criança, né? E ao passo que o ensinamento evangélico, né? Que é, olha, cultive a mansuetude, mas seja prudente, seja astuto. Prudência e astúcia aqui no caso na limitação dos vocabulários, né, linguísticos, significa usar a inteligência, significa usar o atributo mais nobre que o homem tem, que é a capacidade de raciocinar e pensar, para como que ele pode, sem retribuir aquilo com a violência, escapar, sair daquela situação e não deixar que isso também agrida ou caia para o sentimento ainda mais próximo do reino animal, né? Que é o sentimento da defesa pela força física. Né? Então, ou seja, ódio, o caminho da espiritualização.
O ódio gera ódio, né?
Claro.
O ódio gera ódio.
Vai virando um sentimento aí tão.
Vira
tão,
um circuito, um ruim, ciclo, né? Vicioso. As pessoas se justificam, ele fez isso comigo, eu faço isso com a família dele.
É, vai virando um sentimento tão grande que a pessoa perde o controle.
A gente tem que tomar cuidado, né? Pela
conta. Hélio Delanossi, nosso querido Hélio está aqui conosco também. Bom dia, Hélio, seja novamente bem-vindo aqui ao Semana
Bom dia a todos.
Hélio, o Forte, há poucos instantes, disse uma coisa para nós. Ele diz assim que esses sentimentos aí de ódio, vingança, etc., eles vão somatizando. O que, que é somatização, Hélio? Conta para a gente o que é isso e também conta para a gente o que acontece com essas pessoas que têm esses sentimentos aí. As pessoas nunca vão melhorar, vão viver a vida inteira assim, são eternos?
Eu acho que nós já tivemos aqui, até esse momento, o Forte e o Marinho já deram assim, em rápidas pinceladas, envolveu todo o tema, né? Vai ser o tema como um todo, aonde nós podemos chegar com sentindo ou não sentindo o ódio, né? Nós queremos só ressaltar uma coisa, que você sentir é natural, né? Você sentir é natural e como diz aqui, quanto tempo nós vamos sentir isso aí? Sentir é natural, porque é uma emoção. E uma emoção, ele vem do emover, você é movido de fora para dentro e você sente. Acontece uma coisa e você sente, né? Agora, o que nós temos que lutar, e nisso o ser humano ele vai evoluindo e cada vez ele domina mais, é o ressentimento, né? O ressentimento é que é que é o problema. Você ressentimento que é você ressentir, né? Você continuar sentindo novamente, você vai se ressentindo daquela mesma coisa. Porque você, se alguém chega, por exemplo, e agride, faz alguma coisa contra você, ou contra alguém da sua família, ou contra uma propriedade sua, não é impossível que você, nada anormal, que você sinta alguma coisa naquele momento desagradável. Acho que você não gosta daquilo. Agora você ficar ressentindo, ter ressentimento, passar o tempo vivendo aquilo novamente, aquilo, isso que não é natural. É isso aí que nós temos que lutar.
Você está falando uma coisa importante. Onde não há justiça, onde as coisas, por exemplo, sua propriedade, por isso que estou sugerindo a sua reflexão, a minha propriedade, existem leis que me garantem a minha situação, minha integridade física, minhas propriedades. Então, você vê a responsabilidade das autoridades na geração, na gestão da justiça. Porque se nós temos instituições bem estruturadas, sólidas, honestas, as pessoas que têm esses papéis sociais, porque muito da exclusão, da injustiça, da forma com que as pessoas são tratadas, marginalizadas, a forma com que, por exemplo, o nosso sistema penitenciário, isso está ao contrário, em vez de minimizar esses fenômenos que a gente está chamando aqui de ódio, que resultam do ódio, estão agravando. Então nós precisamos realmente ter instituições bem estruturadas, sólidas, honestas, eticamente falando, adequadas, para que a gente possa criar um ambiente onde realmente a justiça se faça, onde todos têm o direito à vida, à saúde, à educação, etc.
Mas daí que saem os sentimentos, né?
Isso, fomenta.
E é daí que chega naquilo que eu perguntei para o Hélio. E será que as pessoas vão sentir isso o resto da vida?
Então esse ressentimento, que não é natural, eu quero voltar ainda no ressentimento, é que faz com que que o ódio surja ao longo do tempo que ele surge. E você ressentir é uma coisa interessante. O Shakespeare acho que já falou a respeito disso. Você ressentir é a mesma coisa que você tomar um copo de veneno e querer que o outro morra. Você toma um copo de veneno.
Essa imagem é ótima.
Para que o outro morra. Porque na verdade, quando você ressente, quem vai morrer é você. Quem vai se destruir é você.
É você estar sentindo o ódio, seria esse veneno aí.
Não é o outro. Você tomou o copo de veneno.
E você quer essa imagem.
Pra matar o outro. Então você vai tomando um copo de veneno todo dia. Pra ver se o outro morre, né? Às vezes o outro que te fez aquilo, seja lá o que foi que ele fez pra você, ele nem percebeu quando fez. E muito menos continua sabendo que fez alguma coisa. E você está aí. E você está se remoendo, ressentindo, sentindo, ressentindo, tomando vinho todo dia.
É aquilo que o Marinho falou, uma prisão.
Para que o outro morra. E o outro não vai morrer. Quem vai morrer, na verdade, é você. Nesse processo aí.
Essa imagem é ótima.
Então, nesse processo evolutivo, então quando vieram as leis desapareceram, e nós saímos da taba para casa, certo? Houve uma evolução, né? Nós saímos da casa, fomos para a taba, né? E saímos da briga individual, foi para. Evoluímos para aquele. Espada. Você marcava o dia para brigar, né? Como é que chamava lá? Você marcava o dia para brigar lá.
O duelo?
O duelo, né? Com regras, né? Uhum. E foi evoluindo, até que nós chegamos nas leis no dia de hoje. O que é um juiz? O que é uma lei no dia de hoje? Qual seria a função do juiz? É a função daquele ancião. Aquele que é. Bom, eu não me entendo com o Marinho. Marinho, eu não me entendi com você. Vamos procurar o Sérgio? Vai que o Sérgio nos diga quem é que está certo. Certo? Eu acho que eu estou certo. Você acha que você está certo? Nós vamos ter aqui um voto, certo? Vamos procurar uma terceira pessoa, uma pessoa experiente, que vai nos dizer quem é que está certo. Né? Então nós vamos procurar o juiz. Né? Essa aí é a lei. Né? Essa é a lei que o Forte se referiu. Se
puder agora, buscar, né? O juiz, que é chamado amor, é melhor.
Buscar o juiz para buscar. Porque isso é uma evolução. Uhum. Você está evoluindo aí, né? Evoluindo até que chega uma hora que eu posso deixar para lá. Deixa eu deixar para lá, ver se o Marinho vai melhorar e vai entender. Ou o tempo vai dizer quem é que está certo. Então, por quanto tempo vai durar? Que é a pergunta aqui. É a seguinte: é o tempo rápido. Que as instituições, como o Forte já falou, elas vão se aprimorando e vão sendo mais rápidas nessas soluções, né? Para que tire aquela parte que é comercial do processo, né? E agora a parte emocional, as pessoas vão nutrindo, vão evoluindo rapidamente, porque a dor dói.
Né? Quer dizer, ao longo do tempo as pessoas vão se melhorando, né? A dor vai fazendo as pessoas
a dor dói.
Se melhorarem, né? Nós vamos fazer uma rápida paradinha aqui no Semana do Manopo. Eu vou deixando uma perguntinha para o Forte. Forte, o que acontece com a alma da pessoa que cultiva esses sentimentos, com o espírito da pessoa? Você vai responder para a gente depois do nosso retorno.